Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho um convidado muito especial no podcast, não só alguém que eu admiro muito, mas também gosto muito, conheço há bastante tempo, desde o mestrado na Universidade de Brasília, que é o professor Daniel Vargas, que além de ser mestre pela UNB, também mestre doutor por Harvard, foi ministro interino com 30 anos de idade e hoje é professor da Escola de Economia da GV São Paulo e da Escola de Direito da GV Rio e também coordenador do Observatório de Bioeconomia da GV e coordenador de pesquisas da FGV Agro. Claro que o currículo dele é muito maior, a gente está tentando aqui sintetizar um pouquinho. Daniel, que alegria ter você aqui, querido.
Estou honrado, Ana, de falar com você, não é? Uma amiga de tanto tempo, a gente poder bater um papo sobre a vida, sobre o direito, sobre o Brasil e sobre a bioeconomia.
Com certeza, querido. Mas antes eu queria te provocar um pouquinho sobre a sua própria escolha pelo direito e depois dentro do direito, como é que você foi escolhendo suas áreas de pesquisa, de atuação, se interessando por economia, bioeconomia, agro. Explica um pouquinho do seu percurso para a gente.
Maravilha. Ana, eu sou um mineiro do interior. Nasci e morei minha vida quase toda no interior de Minas e, como muitos daquela época, fui para Brasília para fazer faculdade. Entrei no direito porque eu já era, desde criança, muito interessado pelos desafios do Brasil, os problemas do Brasil. Eu achava que o direito seria uma ferramenta, uma área que me permitiria compreender melhor e, quem sabe, contribuir para resolver alguns desses problemas. Chegando em Brasília, na Universidade de Brasília, eu tive esse privilégio de entrar numa escola muito forte de direito público, não é? Que ainda é uma área em que a UNB tem uma tradição. E naquela época, alguns desses professores que ou acompanharam de perto ou ajudaram o Brasil nessa transição democrática foram também alguns dos meus professores e que me influenciaram. Então, eu tive esse primeiro momento da minha formação em que meu interesse era muito ligado a entender a democracia e suas condições. E já naquele momento era muito claro que, por um lado, a gente entende a democracia como um sistema de eleições, a gente entende a democracia como um sistema de debate, de ideias, mas a democracia ela não existe nem sobrevive no vácuo. Ela tem algumas condições para o seu funcionamento, em que no direito constitucional a gente às vezes chama de legitimidade. Então eu passei a me interessar e me aprofundar no estudo sobre as condições para uma democracia funcionar. Até que tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um mestrado e depois um doutorado. E lá, seguindo um pouco a minha trajetória, eu fui por essa linha. Então, eu preciso entender como no mundo, na melhor experiência, as democracias funcionam e o que que ela precisa para funcionar melhor. E nesse momento, uma das circunstâncias da vida, eu recebi um convite para acompanhar o então ministro Mangabeira na Secretaria de Assuntos Estratégicos, em Brasília. E para mim, esse foi um momento de formação até hoje definitivo na minha trajetória. Porque eu tive a oportunidade única de viajar pelo Brasil, pelas esquinas do Brasil, em particular pela Amazônia. Tive a oportunidade de conhecer uma realidade que era ainda distante de mim, mas também tive a oportunidade de entender melhor alguns dos desafios ou de temas que até hoje me provocam e me estimulam. E uma das coisas que eu entendi, ou pelo menos que eu me estimulei muito nessa época, Ana, né? Foi perceber que inúmeros dos problemas mais gritantes pelos quais o Brasil passava, talvez não tinham uma relação direta com aquelas condições políticas ou culturais da democracia que eu estudava. Então, não me parecia que o problema do desenvolvimento da Amazônia era um problema se o Supremo ia ou não tomar uma decisão. Era um problema se um ou outro grupo ideológico estaria à frente de uma política pública específica. Mas era um problema que tinha uma natureza particular. E aí eu vivi uma experiência que, para mim, me fez reorientar os meus interesses intelectuais. E isso aconteceu porque a gente foi, na época, provocado a ajudar o Brasil a pensar soluções para a Amazônia. E verdade, seja dita, né, já passou muito tempo, isso era ainda em meados dos anos 2000, ali, 2007, 2008, eu não conhecia nada de Amazônia. Tinha menor experiência em que era a região, nunca tinha visitado na realidade. Então, após essa surpresa, esse desafio de participar junto com o grupo, e tinham pessoas que conheciam, dessa discussão sobre a Amazônia, Um dos primeiros passos que a gente adotou foi: vamos chamar especialistas, em particular de organizações não governamentais, para apresentarem para a gente a sua visão sobre a Amazônia. Teve a primeira reunião e o que a gente ouviu foi um conjunto de reclamações, um mar de lamentações. Naquela época, como hoje, o desmatamento estava muito elevado, existia uma tensão muito grande de uma ala mais desenvolvimentista com uma ala mais ambientalista, e a gente perguntava o que fazer. Olha, o governo precisa combater o desmatamento, o governo precisa cuidar das populações tradicionais, o governo precisa agir. Ótimo, mas o que que a gente faz amanhã? O governo não está agindo. E a gente percebeu que aquilo ali não ia muito longe. Fizemos uma segunda reunião e chamamos intelectuais do Brasil e do mundo. E o que aconteceu foi um mar de lamentações com elegância. Números, experiências passadas, comparações com outros países, mas, verdade seja dita, muito pouco ou nenhuma ideia específica, fundamental, que nos permitia de maneira clara entender como que nós podíamos caminhar para resolver os problemas da Amazônia. Isso me fez pensar que talvez uma parte dos problemas da Amazônia era, sem dúvida, um problema, digamos assim, político. A gente precisa ver essa região como uma prioridade. Uma parte era, sem dúvida, um problema econômico. Falta na região condições de progresso, de produção. Mas existia ali, Ana, uma dimensão do problema da Amazônia que ainda não parecia tão claramente discutido pelo país e nem por esses conjuntos de protagonistas que atuavam na região, que eu chamaria de um problema de conhecimento. A verdade é que muito poucas ideias reais se tinha sobre o que fazer na prática para resolver os problemas da Amazônia. Encurtando a história, isso me fez pensar que existia um desafio para o direito que ia além de estudar as condições políticas da democracia, ou mesmo as condições morais da democracia, mas que deveria também ele servir para criar condições para a gente inventar, criar, inovar em arranjos que nos ajudem a lidar com problemas regionais que até então não estavam disponíveis, nem no escaninho da política, nem na prateleira de alguma empresa. Precisa ser inventado. E o direito não era, pelo menos como eu estudava, totalmente orientado ou preparado para isso. Então eu passei a orientar uma parte da minha formação intelectual, que até hoje eu considero uma parte que me motiva, para tentar entender como é que o direito pode se coordenar com a inovação, com a criatividade, para gerar dinâmicas de crescimento, de geração de novas ideias, novos projetos, sem os quais, e esse é o ponto, Ana, a própria democracia me parece limitada para sobreviver. Então, se é verdade que a democracia tem condições políticas, tem condições morais, ela não existe no vácuo, ela não cai do céu. Também é verdade que ela tem condições institucionais. É preciso uma vibração das instituições, é preciso inovações na solução dos problemas para que o próprio regime político possa parar de pé e progredir. Do contrário, a efervescência de ansiedades, de angústias, de radicalismos tende a tomar conta. E eu vi na Amazônia um exemplo cometer vários dos desafios do Brasil. Como resolver os problemas da saúde na periferia brasileira? Como garantir condições sociais de seguridade para regiões mais pobres no Nordeste? Como é que a gente, de fato, estrutura um sistema de segurança pública que reduza a criminalidade e que entregue uma vida segura para a população nas comunidades? Grande parte desses problemas são problemas de conhecimento. A verdade é que a gente ainda tem muito poucas soluções. E quando não se sabe o que fazer, não adianta criticar o outro, não adianta dar números e não adianta explicar com elegância, tem que inovar. Então eu passei a pensar como que nós podemos imaginar, tratar o direito, não como um antípoda da inovação, não é? Onde tem a forma, tem a regra, não pode ter diversidade, mas como um elemento, uma condição para que ela floresça e frutifique. E ao fazer isso, que a economia cresça, que a sociedade fique mais diversa e que a Amazônia brasileira pudesse, então, se desenvolver. Então foi aqui que eu cheguei um pouco, Ana, nesse momento de agora lidar com a bioeconomia, eu diria.
Que legal, Daniel. Não, e foi sensacional a sua explicação, porque inclusive ajuda a entender o percurso, né? Por que você partiu de determinadas preocupações e foi pouco a pouco também ampliando, ou talvez até canalizando as preocupações para esse lado, que tem uma dimensão pragmática muito grande, né, Daniel?
É, e aliás, Ana, verdade seja dita, eu, quando comecei, eu não sabia se o direito era o melhor espaço para mim, né? Aos 16, 17 anos de idade, quando a gente tem que escolher a profissão no Brasil,
A
eu era
gente
muito jovem, eu não venho de uma família de advogados, e eu
uhum.
fui um pouco testando o caminho, errando muito ao longo do percurso e descobrindo. E até hoje eu estou um pouco nessa trajetória, viu?
Que bom. Não, eu me identifico com você em todos esses aspectos também. Filha única de médicos e por aí vai, né? Ou seja, acho que a gente acaba tendo que testar um pouco mais. Mas, Daniel, vamos então agora para a bioeconomia. O que é exatamente a bioeconomia? Quais são os seus objetos de estudo e preocupações? Qual é o estado da arte da bioeconomia no mundo e no Brasil?
Bom, Ana, essa é uma pergunta boa e uma pergunta, digamos assim, complicada. Porque eu costumo dizer que o significado de uma palavra, qualquer palavra, e bioeconomia não é diferente, não é dado pelo conjunto das sílabas ou pela junção das letras, mas pelo contexto em que essa palavra se insere. Então, a sua função ajuda a entender os seus significados. E hoje, eu creio que a bioeconomia ela é vista como cumprindo uma função geral, que é nós precisamos encontrar formas de aproximar, de integrar a produção, o crescimento e a economia em si com o meio ambiente. Ao longo dos últimos 200 anos, se formou, né, atualmente uma certa compreensão de que a economia avançou ignorando ou marginalizando a importância do meio ambiente como uma condição para o seu funcionamento, né? E a preocupação com o clima é a face mais evidente desse problema. Nós tivemos uma economia que crescia, digamos assim, em cima de um custo oculto, que era essa dilapidação de recursos naturais que eram utilizados para gerar os nossos bens, as nossas riquezas, mas que acabavam produzindo uma chamada externalidade, uma espécie de resíduo. Um lixo que era então despejado na natureza, gerando poluição, problemas ambientais, ou pior, na atmosfera, gerando agora o que a gente conhece como aquecimento, do clima. E para resolver esse problema, forma-se então, por diversos meios e orientações, uma compreensão de que a gente precisa trazer de volta o meio ambiente para o centro da economia. E deixar de entender o meio ambiente como uma exceção, como algo extra, menos valioso, mas como uma condição essencial, inerente ao próprio processo de produção e de crescimento econômico. E a bioeconomia é o nome da resposta para esse problema que hoje o mundo tenta resolver. Agora, isso não é suficiente para a gente entender exatamente o que é essa bioeconomia e como ela deve operar. No debate internacional hoje, existem três interpretações dominantes do significado da bioeconomia, que por sua vez estão ligados a como ela pode se reconciliar com o meio ambiente. A primeira interpretação eu chamaria de bioecológica, que é uma visão, digamos assim, um pouco mais pessimista, que entende que ao longo dos séculos a economia ela cresceu dilapidando o meio ambiente e que agora nós estamos vivendo um momento de crise em que dificilmente nós vamos conseguir preservar o meio ambiente sem paralisar, sem interromper o processo de crescimento econômico. Então, uma palavra-chave que muitas vezes orienta as pessoas que subscrevem essa percepção é que a gente precisa mudar a economia da visão do crescimento e reorientá-la para uma visão do decrescimento. Porque ao fazer isso, nós vamos tolher essa busca disseminada por tecnologias que geram degradação e vamos buscar mais a qualidade dos serviços e do bem-estar como alternativa ao crescimento. A segunda visão de bioeconomia vai no sentido oposto. Entende que o que a gente vive hoje é uma crise ambiental, que na verdade é o sintoma de um fim de uma trajetória. Então a economia tem ciclos produtivos, né? Ela não caminha em linha reta, ela dá saltos. E ao longo dos últimos 100 anos, talvez, nós tivemos o boom de uma economia ancorada num processo de geração de energia poluente. E agora nós estamos vivendo o fim desse ciclo, o ciclo fóssil, o ciclo da economia que gira em cima do petróleo, em cima dos minérios. E começa ao mesmo tempo a nascer uma economia que passa a trabalhar com uma geração de riqueza que explora a natureza de uma forma original. Então, a revolução da biologia abre portas para a gente entender a geração de renda e riqueza em espaços da natureza que a gente antes não enxergava. Então, essa riqueza que antes era oculta na natureza se revela, e hoje existem projetos, né, dessa bioeconomia biotecnológica, que quer criar novos bens, novos serviços, novos produtos, a partir da junção da nova biologia com a computação. E entre esses dois extremos, um primeiro que eu diria que é, digamos assim, pessimista, e um outro que é, digamos assim, otimista, quase utópico, surge uma terceira visão, que, a meu ver, predomina na Europa, que é a bioeconomia como substituição, ou como biorrecursos. E a ideia é que, sim, existe uma crise ecológica que precisa ser combatida, e ela passa pela substituição dos fósseis e dos minérios, mas também, sim, é possível renovar a economia para gerar crescimento, renda e inclusão, e, ao fazer isso, substituir essa base poluente que hoje está orientando a geração de renda e riqueza. Como fazer isso? Substituindo os fósseis por alternativas naturais e biológicas. Então, um exemplo seria, em vez de nós usarmos derivados do petróleo, nós vamos usar derivados da biomassa. E, portanto, assim como você tem uma energia que é derivada do petróleo, como combustível, diesel, você também tem uma energia derivada da biomassa. O etanol, o biodiesel. Assim como você tem produtos derivados do petróleo, como os plásticos, você também pode ter produtos derivados da biomassa, como os bioplásticos. E, portanto, a trajetória da bioeconomia está em substituir a base poluente pela base natural, fomentando empreendimentos que contribuam para a gente limpar a sociedade por dentro. E, ao fazer isso, garantir condições para uma nova fonte de renda e de riqueza. Então, Ana, eu acho que deu uma breve travada aqui, mas.
Sem problema.
Então, Ana.
Ele é fonte de geração e riqueza. Depois, se for o caso, a gente
Isso.
tira na edição. Fica tranquilo.
Legal. Então, essas três visões estão hoje no debate mundial, né? Existem países que subscrevem mais a segunda, a China, os Estados Unidos anunciaram há pouco, por exemplo, um projeto nacional de bioeconomia que tem como foco a biotecnologia. Inovações genéticas, criação de novas sementes, a produção de novos insumos de base bacteriana, engenharia para a criação de micro-organismos que servem como espécie de fábrica natural para nos ajudar a resolver nossos problemas, como bactérias que digerem, que se alimentam de resíduos e de poluições e contribuem com isso para limpar, por exemplo, lagos ou áreas hoje poluídas e abandonadas. A China caminha pelo mesmo caminho. Existe uma obsessão na China e uma preocupação com o futuro desta economia, da sua industrialização, da renda e da riqueza no futuro, que para eles passa por esse novo ciclo que tem na biologia, na informática e, portanto, nos produtos biológicos, uma fronteira do amanhã. Eles estão apostando a fundo nisso e a Europa tende a seguir, pelo menos até o momento, essa corrente do meio, não é? Da substituição ou dos biorrecursos, muito embora a competição internacional cada vez mais sólida entre os países, Estados Unidos, China e Europa, tem provocado discussões, né, no velho continente sobre qual deve ser o foco que eles vão seguir. Então, esse é o contexto geral, e eu diria que, em última análise, seja como proteção ecológica, seja como substituição, seja como novas tecnologias, a ideia da bioeconomia é garantir uma integração entre meio ambiente e produção, para que a gente possa conviver em harmonia com o meio ambiente, ao mesmo tempo, se possível, que nós geremos progresso com inclusão, com renda e com riqueza.
Maravilha, Daniel. E é muito interessante ver que, de fato, esse é um projeto multidisciplinar, porque, como você disse, né, envolve biologia, economia, informática, tecnologia, o que, claro, aumenta razoavelmente a complexidade. Então, até antes de continuar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta, assim, para aqueles interessados em bioeconomia, você acha que hoje já existe uma bibliografia que é de fácil acesso e compreensão? Enfim, você poderia nos dar algumas indicações nesse sentido?
Olha, existe um boom de produção intelectual sobre a bioeconomia e as suas variações, Ana. Isso é mais forte na Europa, onde esse conceito nasceu pela primeira vez, ainda de uma maneira estruturada como projeto nacional, ainda no ano de 2006, 2007, e a partir de onde foi se disseminando por outros países e outros continentes. Na Europa, existe uma literatura vasta com um foco, digamos assim, mais europeu, e tenta reconstruir, né, essas bases intelectuais da bioeconomia. A visão bioecológica tende a ser mais identificada com um autor da Europa Oriental, que foi para os Estados Unidos, e originalmente ele era das ciências naturais, então entrou na economia, estudou com Schumpeter, e que desenvolveu pela primeira vez esse conceito de bioeconomia como um conceito de contenção, né? Ou como um conceito de qualificação e não de crescimento da economia. O nome dele é Georgescu Roende, e é um dos canônicos autores, um dos autores centrais para quem quer entender como esta visão da bioeconomia bioecológica, ela nasceu, cresceu, influenciou o debate internacional ali entre as décadas de 60 e os anos 2000. Ela tem uma relação, eu diria, próxima com esse avanço da estrutura internacional de governança do clima, projetou internacionalmente discussões, negociações diplomáticas e também polarizou o debate global. Porque ao lado dela veio a reação de países em desenvolvimento, em particular do sul global, que olhavam para essa versão que pregava o fim do crescimento e dizia: pera lá, nós somos um país ainda pobre, nós não causamos esse problema, foram vocês que fizeram ao longo dos últimos 200 anos, países que se industrializaram. E eu não tenho condições, nem tenho dever moral, de neste momento me comprometer em inverter o crescimento, em paralisar a geração de renda e riqueza. Ao contrário, eu tenho milhões de pessoas na miséria, eu tenho sociedades profundamente desiguais e nós precisamos crescer. Então, houve uma polarização do debate internacional que, por sua vez, fomentou, digamos assim, uma renovação de uma visão econômica e de desenvolvimento que buscava olhar para a bioeconomia como uma saída de crescimento e não como um escudo contra o investimento, o trabalho e a produção. E aí, nessa tradição, não existe, eu diria, um autor canônico, até porque boa parte desse debate, eu acho que ele tem ganhado mais força a partir de reuniões diplomáticas, de eventos políticos, empresariais, e não, me parece, pelo menos, com uma visão acadêmica, sistêmica e consolidada, né? Mas existe, se as pessoas procurarem na academia, existem diálogos sobre como essa visão se organiza e como ela é pensada. E a terceira, que essa visão da bioeconomia como sustentabilidade ou como biorrecursos, ela é muito identificada com o projeto europeu. Então, na verdade, ela se tornou uma espécie de novo horizonte progressista da Europa. Na década de 80 e 90, a social-democracia era esse horizonte de futuro que a Europa acreditava, abraçava e construía intelectualmente. Nos últimos 10, 15 anos, eu diria sobretudo na última década, o social virou ambiental. Então, nós temos hoje um projeto de ambiental democracia, né? E aí, o Green Deal, esse projeto de renovação do projeto europeu, de reintegração, tendo como base a preocupação e a proteção ao meio ambiente, é a base dessa visão bioeconômica que se popularizou na Europa e que visa, né, a fomentar a substituição de indústrias poluentes ou de atividades que degradam o meio ambiente por alternativas que sejam mais sustentáveis.
Não, excelente, Daniel. Isso é, sem dúvida, só de ouvir as explicações, eu já vou indicar para todo mundo esse podcast. Olha, quer entender, ouça as explicações do professor Daniel Vargas, que já você terá aí um excelente roteiro, né, de estudos e agenda. Mas quando a gente te ouve e vê, inclusive, todas essas explicações sobre essas diferentes vertentes da bioeconomia, apesar dessas diferenças, Daniel, dá para a gente dizer que todas elas partem dessa superação daquele trade-off entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente, né? Então, esse seria um fio condutor comum?
Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a primeira visão, ela acredita no trade-off. Então, a bioeconomia ecológica acha que nós somos hoje forçados a escolher entre crescer ou preservar. E uma das ideias que está por trás dessa percepção é entender que a economia, ela é um fenômeno social, mas antes disso ela é um fenômeno natural. Então, na base da economia, como a relação econômica de troca, existe um conjunto limitado de matéria da natureza, de energia, por assim dizer, que pode ser usada para fomentar esse funcionamento econômico, mas que tem limite, porque os recursos naturais, eles não se renovam em um ciclo de uma geração ou de uma vida, mas muitas vezes de milhares de anos. E, portanto, uma hora esses recursos podem se esgotar. E, portanto, para evitar que a gente caia nesse fim de linha, né, em que os recursos naturais se esgotem e, quem sabe, as condições do planeta se mudam permanentemente, é que há essa percepção de que nós precisamos, de uma maneira urgente, quem sabe, atuar para conter a degradação ambiental. Essa é a visão dessa primeira percepção, a bioecológica, que força o trade-off. E há nesse grupo, eu diria, uma facção, e eu digo isso no sentido literal e não pejorativo, que tenta abrir uma margem pequena para a bioecologia se reconciliar com a geração econômica, que é transferindo renda para grupos minoritários que se encontram em áreas de floresta ou em áreas de riqueza biodiversa. Então, temos, digamos assim, um trade-off, que é inevitável, porém, nós podemos atenuar a dor e o sofrimento de quem mais precisa, tributando quem mais tem e transferindo uma fatia, ainda que pequena, de recursos para que essa maioria ou essa população que hoje vive em situação de miséria na floresta, por exemplo, ao menos não morra de fome.
Perfeito, Daniel, mas mesmo nessa primeira vertente, né, esse trade-off, como você muito bem colocou, ele foi construído a partir de uma ocultação dessas externalidades do crescimento, que você chamou de custos ocultos, né? Quando a gente começa a colocar esses custos na conta e percebe que, inclusive, esses custos não são apenas ambientais, sociais, mas muitas vezes econômicos, né? As mudanças do clima vão trazendo aí uma série de ônus e prejuízos imensos. Então, quer dizer, sob essa perspectiva, ainda que esse trade-off ele subsista, mas no mínimo ele passa a ser visto de uma maneira diferente, né? Ou seja, ainda que eu tenha um viés econômico que existe esse trade-off, crescer a prejuízo do clima pode trazer um saldo, digamos assim, líquido negativo mesmo do ponto de vista econômico. Seria correto avançar nesse sentido?
Eu concordo plenamente com a sua percepção, Ana. Eu acho que há uma convergência mundial para entender que a natureza ela não é grátis, né? Ela cumpre funções, ela cumpre serviços. E esses serviços, eles entram na conta da economia, como ela funciona, né? Podemos dar aqui dois exemplos muito simples. Primeiro, nós temos uma base energética brasileira que roda, em boa medida, em cima da energia hidrelétrica, que é abastecida por chuvas, que, por sua vez, são alimentadas pela evapotranspiração das plantas na Amazônia. E, portanto, se a gente degrada a Amazônia, significa que os reservatórios de água vão diminuir e o preço da energia pode aumentar. Isso gera inflação. E quem paga a conta vai ser a maioria da população. Segundo exemplo, nós temos uma economia hoje que tem como um dos seus principais campos econômicos a produção de alimentos. E grande parte da nossa produção de alimentos, ela depende da irrigação gratuita da natureza. São as chuvas que caem e que permitem o produtor brasileiro produzir, plantar no dia certo, colher no dia certo, misturar técnicas e tecnologias e fazer o Brasil, nessa área de produção alimentar, crescer e avançar. Outra vez, essa não é uma economia independente da natureza. Ao contrário, ela depende desses serviços ambientais que têm um valor imenso. O grande problema é que hoje boa parte desse valor da natureza não é computado, não é considerado. É como se fosse um custo, um custo desprezível, ou como se fosse algo irrelevante. E o desafio é a gente aprender a olhar para essa natureza não apenas como um valor moral que tem, não apenas como um recurso que caracteriza uma cultura de um país, mas como um atributo econômico fundamental de uma economia do futuro que passa a olhar para a natureza como um recurso, como um ativo, e que precisa, portanto, ser considerado com muito cuidado.
Excelente. Inclusive, os seus exemplos não só ajudam a contextualizar muito a dimensão prática, né, da preocupação, como mostrar que mesmo países em desenvolvimento talvez não tenham tantas opções assim, porque se quiserem continuar na trilha do crescimento dos países desenvolvidos, talvez tenham problemas econômicos tão grandes que comprometam não só o meio ambiente, mas o próprio crescimento econômico, né, Daniel?
Eu acho que essa é uma das perguntas fundamentais do nosso tempo e da nossa geração, Ana. Porque nós acostumamos a olhar e pensar para o desenvolvimento econômico segundo um roteiro, digamos assim, foi estabelecido ali na primeira metade do século XX e no pós-guerra. E, naquela época, a gente entendia que o desenvolvimento passava por criar as condições econômicas para formar e alimentar uma classe média, em geral urbana, que tinha como centro nevrálgico a fábrica. Então, a fábrica era o elo central a partir do qual a gente poderia desenvolver países, porque ela concentrava trabalhadores, gerava muito emprego, gerava inovação, capacitação e produzia riqueza. Então, para se desenvolver, a gente precisa de fábricas, muitas fábricas. E assim, de certo modo, funcionou, ocorreu todo o desenvolvimento que a gente enxerga ao longo do último século, né? E países retardatários, ou países em desenvolvimento, também seguiram essa lógica, mexendo ali num detalhe da equação, transformando o que era um déficit deles em uma vantagem competitiva. E foi o que fez Japão, Coreia, China, utilizando o fator trabalho como um déficit, né? Eles tinham muitas pessoas desempregadas ou com pouca capacidade de produção, com pouca assimilação de técnicas, em uma vantagem competitiva, porque esse trabalho era barato, e, portanto, a partir disso se atraíram fábricas, até então localizadas nos países desenvolvidos, que passaram a ver uma vantagem em se situar nesse mundo em desenvolvimento. Então, houve o chamado outsourcing, essa terceirização. As fábricas migraram para a Ásia. E se na Ásia, por um lado, talvez não tivessem, né, uma proximidade com recursos que até então eram vantagens no Ocidente, tecnologia avançada, talvez formas de capital mais vantajosas, pelo menos lá se tinha um trabalho e um apoio do Estado que funcionava como um substituto ou como uma garantia para que esse desenvolvimento ali prosperasse. Então, assim funcionou o chamado catch-up. Nós pensamos o desenvolvimento baseado no catch-up. O que está acontecendo hoje é que cada vez mais o mundo reconhece que a era do catch-up está se esgotando. Porque a fábrica deixou de ser esse centro tradicional de emprego, dado o fato de que houve uma automação massiva da produção industrial e houve, em grande medida, uma desvalorização do fator trabalho. Né? Hoje, a tecnologia faz com que grandes fábricas sejam um grande galpão, muitas vezes silencioso e vazio de gente. E tentar restabelecer esse mecanismo, como foi feito ali em 1940, 50, 60, 70, 80, talvez não seja mais tão possível. E o que a gente precisa é repensar como nós podemos criar um novo surto, um novo boom de desenvolvimento, de industrialização, de tecnologia, de inovação, de capacitação, de formação de uma classe média, porém com uma fábrica que tenha características diversas daquela do passado. Nós não vamos reconstruir no Brasil, a meu ver, ou na Índia atual, ou em outro país que seja, um complexo automobilístico de carros de qualidade inferior, como muitas vezes se fez no passado. A gente precisa avançar para o futuro. E aqui eu chego no seu ponto, Ana, para dizer que é nesse momento em que surge uma aposta, um desafio dobrado, que a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver a nossa economia, o nosso país, mas a gente não pode fazer isso, e você tem razão, degradando recursos naturais como outros países fizeram no passado. E aí, como resolver essa equação, como criar essa saída para um novo tempo, né? E com novos valores e novas preocupações, talvez seja a preocupação decisiva e central desta nossa geração. Porque nós sabemos que nós vivemos em um país que ainda tem, né, grandes desafios para avançar e que vive com um ambiente de sensibilidade política imenso, que está ligado, né, a preocupações com como nós vamos atuar sobre a natureza e sobre os nossos recursos, e sem uma solução clara e direta para isso, eu tenho receio que a gente não chegue muito longe.
Excelente, Daniel. E falando então de Brasil, que é um ponto que você acabou ressaltando bastante aqui, é claro que quando a gente examina esses assuntos, a gente percebe que eles têm uma dimensão internacional muito grande, há uma espécie de prestação de contas implícita envolvida, né? Os países desenvolvidos agora teriam que assumir sua responsabilidade, uma ajuda aos países mais pobres e etc. E sem dúvida nenhuma que essa é uma discussão interminável, extremamente complexa. Mas quando a gente olha para o Brasil, do ponto de vista de soluções domésticas, aquilo que a gente já pode fazer. Como que você vê esse problema? Você mesmo já nos disse que, de certa forma, a porta de entrada para que você passasse a se preocupar com essas questões foi exatamente a Amazônia, e todos nós sabemos o imenso potencial que a Amazônia oferece, mas a Amazônia também não é a única, né? Então, assim, como é que você veria do ponto de vista, digamos assim, soluções domésticas, independentemente de qualquer pacto global que pode ou não acontecer, e a gente nem sabe se acontecerá e quando, quais são os potenciais e os desafios do Brasil nessa área, Daniel?
É, fantástico, Ana, e muito difícil responder, né? A verdade é que eu não tenho um roteiro pronto, e eu creio que não há uma bala de prata para endereçar esses desafios do Brasil. Mas eu coloco na sua pergunta que me parece fundamental, que é o fato de outros países terem problemas não nos eximem dos nossos. E o fato de existirem disputas internacionais legítimas e importantes sobre como cada país do mundo vai agir e quem tem mais atribuições ou responsabilidades também não nos exime dos nossos desafios, dos nossos problemas. Inclusive porque, se a gente não enfrentá-los, daqui a pouco os outros países podem resolver os seus. E aí sim, nós vamos ficar para trás com uma grande dívida nas costas. Então, primeiro, eu creio que o Brasil precisa entender o problema que está acontecendo no mundo, entender a sua posição e, a partir daí, trabalhar para avançar. O mundo busca soluções. Eu acho, Ana, que nesse ambiente de busca de caminhos para a bioeconomia, nós temos entre nós um grande pecado e, ao mesmo tempo, um oceano de oportunidades. O grande pecado é o desmatamento da Amazônia. Verdade seja dita, nós ainda temos uma parcela muito vasta da Amazônia preservada. E nós temos uma capacidade de produção econômica, em particular no centro-oeste, de alimentos, que é relativamente sustentável se comparado com a produção de alimentos fora do país. Em um momento em que três das grandes fontes de riqueza do futuro deverão ser energia limpa, alimentos para uma população crescente, serviços ambientais, nós temos no Brasil uma fábrica semi-organizada de avanço, né? Nós temos aqui condições para prosperar nesse mundo novo. Porém, nós temos aqui o nosso pecado que a gente precisa enfrentar e resolver. É, eu vou dar aqui, Ana, só duas diretrizes de caminhos que me parecem centrais para a gente pensar caminhos para a solução, né? A primeira diz respeito ao que acontece na produção de alimentos e cada vez mais na produção de energia limpa no Brasil. A segunda diz respeito ao que nós podemos fazer na Amazônia. Em relação à primeira, eu sinto hoje no mundo um uso estratégico muito inteligente de um conjunto de referências científicas e regulatórias cujo objetivo é definir, na visão deles, o que é sustentabilidade ou o que é sustentável. E, a partir daí, exportar esses padrões para fora, para que aquele critério de referência estabelecido com base em uma realidade se globalize e passe a organizar as relações econômicas no mundo segundo a sua vantagem, segundo os seus critérios. Então, vou dar um exemplo, né? O mundo hoje ele tem um comércio de commodities alimentícias que é muito importante, né? A soja, o milho, a bioenergia, entre outros produtos, a carne. E quando nós nos perguntamos o que é exatamente uma soja sustentável, né? Ou quando a soja, digamos assim, é neutra em emissões. Hoje, a verdade é que nós não sabemos ao certo, né? Existem alguns padrões de referência que são definidos na Europa segundo a sua soja, que é produzida segundo alguns critérios de clima, de solo, de tecnologia dos nossos. E, portanto, não parece correto a gente simplesmente assimilar esses padrões de referência criados por uma realidade temperada, como se isso servisse de definição de preço da produção no mundo tropical. Então, qual é o primeiro ponto que eu digo, Ana? Nós precisamos definir o que é verde no Brasil. E essa definição passa pela criação de padrões científicos e regulatórios que nos permita olhar com clareza e rigor para a nossa realidade tropical e definir quem é que produz bem feito e quem é que não produz. Ao fazer isso, evitar que nós sejamos medidos e precificados pela régua do outro. Porque nós temos vantagens que são ocultadas em um comércio internacional altamente competitivo e cada vez mais tenso ao longo dos próximos anos. Primeira tarefa, então, em relação a esse Brasil que já produz e exporta, para mim é criar uma base nacional de métricas, metodologias e padrões que nos permitam definir com rigor de detalhes o que é verde entre nós. E, ao fazer isso, criar condições para o investidor, para o produtor, para o comercializador, saber o que pode fazer para fazer bem feito, sem que ele fique refém de critérios voláteis internacionais, muitas vezes estabelecidos segundo critérios questionáveis, ou segundo o voluntarismo de uma ou de outra organização que decide entrar nesse jogo para vender o serviço. Então, num país como o Brasil, que temos uma exportação, em particular de alimentos, como a área decisiva do nosso futuro e da nossa economia, é importante que a gente tenha essa infraestrutura de conhecimento e de regras bem posicionada. Agora vem a segunda parte da resposta. E aqui tem que ver com a Amazônia. E esse é um desafio delicadíssimo e dificílimo que eu acho que ainda exigirá do Brasil um grande esforço para resolver. Mas eu gostaria, Ana, de responder à sua pergunta de uma forma genérica, mas resgatando uma experiência que o Brasil já teve e que muitas vezes não é lembrada entre nós. Porque a solução para a Amazônia, a meu ver, passa pela criação na região de um grande projeto de produtivismo verde, de empregabilidade, de crescimento, de inovação, de técnica e tecnologia combinada com a proteção e a preservação do meio ambiente. Será que nós conseguimos fazer isso numa área tão diversa e complexa, numa área tão sensível e tão visada internacionalmente? Eu acho, Ana, que nós temos bons motivos para acreditar que isso é factível entre nós. E eu vou lhe dizer por quê. A Amazônia hoje existe, ela vive hoje, ainda sob uma base de produção que foi criada na década de 60 e 70 pelo regime militar. Em grande medida, a Amazônia hoje é produto daquela base econômica e produtiva que os militares criaram meio século atrás. E fizeram isso por uma estratégia de intervenção, digamos assim, no mercado, utilizando a base do Estado para fomentar em uma área em que ainda não existiam interesses ou condições de segurança para o investidor atuar, para o crescimento acontecer, criando um incentivo para que isso ali pudesse chegar. E a forma de fazer isso foi de se criarem, digamos assim, espaços privilegiados de concentração de recursos, os chamados polos de desenvolvimento. E os militares fizeram isso criando, por exemplo, um polo de desenvolvimento mineral, que tinha como uma de suas bases o Pará, ali estimulando o emprego de tecnologia, a atração de indústrias, o desenvolvimento para a exploração mineral. Criaram também, em particular no Mato Grosso, um polo de desenvolvimento agropecuário, que por sua vez exigia várias formas de ação pública, garantindo crédito via bancos públicos, como o Banco do Brasil. Uma tecnologia para produção no Cerrado que não existia, surge a Embrapa e o avanço das universidades públicas, como a Esalq. Ao mesmo tempo em que são estimulados os empreendedores do Sul, né, para irem para o Centro-Oeste, ali se estabelecerem para produzir. E nós também criamos, naquela época, sob a liderança militar, um projeto de desenvolvimento industrial, tendo como sede Manaus, onde hoje fica a Zona Franca de Manaus. E o que é curioso disso, Ana, é que se a gente for olhar do ponto de vista apenas econômico, o polo industrial mineral, ou melhor, o polo mineral, o polo agrícola e o polo industrial tiveram, digamos assim, por um breve período ou por um longo período, seu sucesso. O principal produto das exportações brasileiras hoje é o ferro, o minério de ferro. O segundo é a agricultura, que responde por um terço do PIB. O segundo polo industrial brasileiro até hoje é a Zona Franca de Manaus. O que acontece, Ana, é que esse projeto ele foi ao longo do tempo se exaurindo e se mostrando cada vez menos capaz de responder às demandas de uma população crescente, de uma Amazônia que pede mais, que quer mais, e também um ambiente em que novos valores como o meio ambiente entraram na pauta. E, portanto, a gente tem um desafio hoje, a meu ver, de fazer em um ambiente de democracia o que os regimes militares fizeram durante aquele período de autoritarismo. E criar ali um novo boom de produtivismo verde, criando novos polos regionais de produção, geração de renda e riqueza, mas mais afinado com a realidade da região, dos seus produtos e das suas potencialidades. Fizemos isso no passado e eu acho que hoje temos condições, ou deveríamos ter, de fazer isso outra vez.
Muito legal, Daniel. E, inclusive, por você chamar a atenção, né, para a importância dessas métricas e também para evitar alguns juízos que, às vezes, são tanto quanto precipitados, como os de que, por exemplo, o agronegócio é necessariamente algo não sustentável. Você mesmo diz aqui que a gente tem uma parte expressiva, pelo que eu entendi da sua resposta, da nossa produção que já estaria adequada a essa nova visão de sustentabilidade, não é isso?
Ô, Ana, praticamente todo o agronegócio brasileiro, ele é hoje um agronegócio que cumpre com exigências legais e ambientais imensamente rigorosas. Existem as maçãs podres, como se diz na literatura? Existem. Mas a absoluta maioria, segundo alguns 95%, segundo outros 97%, 98%, são legais e sustentáveis. Agora, eu faço duas observações aqui. A primeira, Ana, é que nós precisamos aprender a enxergar os méritos ambientais da produção de alimentos no Brasil. E eu vou começar dando aqui apenas um dado e uma informação. Cada produto brasileiro que sai do Brasil hoje para ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, Ana, carrega consigo, embutido, pelo menos 20% de floresta, de biodiversidade, de serviços ambientais que são prestados por essa diversidade. Porque nós temos no Brasil, como uma exigência legal, a chamada reserva, a reserva legal. Sem contar a APP e áreas de preservação permanente. Se for no Cerrado, 35%. Em algumas áreas, 50%. Em boa parte da Amazônia, 80% da propriedade é reserva legal. Tudo isso é fábrica de serviço ambiental custeada pelo proprietário da terra e que é, de alguma maneira, o resultado, se a gente fizer um balanço geral do sistema produtivo, que entra no seu produto, entra no seu custo e entra na sua venda, mas que ninguém paga por isso. Então, quando o produtor brasileiro reclama que nós temos uma agricultura com características ímpares, com um regime tropical diferenciado, com uma força de fotossíntese diferenciada, com técnicas produtivas ímpares, que combinam produções, lavoura, pecuária, floresta, que fazem ciclos produtivos vários durante o mesmo período do ano, porque na Europa, 6 meses do ano, o chão está congelado, a gente está produzindo. Tudo isso significa que nós temos, relativamente no Brasil, muito mais eficiência no uso dos nossos recursos naturais. E entregamos ao mundo, de graça, grande parte desses recursos. Então, nós temos sim méritos ímpares na produção de alimento, que não por acaso fazem com que o agronegócio brasileiro, Ana, seja imensamente admirado e visado no mundo. E é em parte por isso que inúmeras críticas, muitas sem razão, são feitas, com base em padrões de referência criados segundo a sua realidade, trazidos para cá. Posso dar um exemplo muito banal, Ana, que eu acho que exemplifica muito bem essa diferença de percepções. A gente olha, por exemplo, para a carne. Né? Existe uma preocupação enorme com a carne hoje, porque a carne é uma fonte de emissão de metano, em particular a carne bovina do boi. Né? E o metano é um gás que tem um grande potencial de aquecimento global, né? Embora ele viva um tempo relativamente curto na atmosfera, 12 anos, ele tem um potencial de aquecimento que pode ser de até 80 vezes, a depender do tempo de cálculo que a gente usa. E, portanto, combater as emissões de metano pode ser a chave para que o mundo acelere a nossa redução das emissões e controle do meio ambiente, evitando o aquecimento do clima. Então, quando se olha para as fontes de emissão de metano, tradicionalmente se ataca a pecuária, e em particular de países que têm uma produção pecuária forte, como é o Brasil, como uma fonte de emissões. Aqui nós temos uma série de problemas combinados, Ana. Primeiro, quando a Europa olha para a pecuária, ela olha para a pecuária que ocorre em cima de uma placa de metal, é uma pecuária intensiva, que eles chamam de industrial, em que o boi é confinado. E para calcular qual é a pegada de emissão desse boi, você basicamente calcula qual é o saldo de digestão bovina e o que de gás sai do boi. Esse metano vai para a atmosfera, daí a 10 anos se degrada e vira CO2, soma metano com CO2 para olhar o quanto esse boi ele é emissor. Na realidade brasileira, nós temos uma realidade distinta de produção. Porque se é verdade, por um lado, que o boi emite, também é verdade que o pasto brasileiro, em uma pecuária em boa parte cultivada em pasto extensivo, tem um grande potencial de sequestro e, portanto, de retirada de gás de efeito estufa da atmosfera. Portanto, quando a gente olha para a carne brasileira, se a gente quiser apreciar a sua sustentabilidade, nós temos que ser capazes de, um lado, calcular o que ela emite e fazer isso com base em dados nacionais e não em médias internacionais. ao mesmo tempo, calcularam que o pasto brasileiro sequestra. E vários estudos têm mostrado, de diversas instituições, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, que a depender da maneira como a gente faça a gestão dessa atividade pecuária, desse sistema produtivo, a carne brasileira pode ser neutra ou até negativa. Porque, por um lado, o boi emite, por outro, o pasto sequestra. A gente melhora o pasto, se a gente combina o pasto com plantio, por exemplo, de florestas, a gente faz da pecuária um instrumento da solução do problema do clima em vez de uma causa do aquecimento global. Mas isso, o mundo desenvolvido e rico, acostumado a cuidar do boi em uma placa de metal em ambiente fechado, se recusa a perceber e olhar. E eu acho que a nossa tarefa é mostrar para eles como a gente faz diferente e como que a gente faz tem méritos que podem, na verdade, servir de referência para outras partes do mundo, como outros países da América Latina, da África e até mesmo da Ásia.
Interessante, Daniel. Não, muito bom te ouvir sobre esse assunto, porque, de fato, é um assunto em relação ao qual acho que prevalecem ainda muitas compreensões equivocadas e, como você disse, né, que não se adequam à realidade brasileira, até porque se utilizam de referenciais que também não vão contemplar todas as nossas peculiaridades, né? Mas, Daniel, o assunto é fascinante, né? A gente poderia ficar aqui por horas, mas já me encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa. Quando a gente analisa a extensão desses desafios, como é que você vê essa interação entre o que é papel do Estado, o que é soluções de mercado? Normalmente, a gente vê também hoje uma expectativa muito grande em torno, né, das metas ASG, de que seria possível a gente avançar tão somente por uma iniciativa voluntária dos agentes econômicos, outros já muito mais descrentes, especialmente na questão do clima, falando, olha, aqui é urgente, o Estado precisa entrar com uma regulação, e mais do que isso, com os devidos incentivos, com o projeto. Hoje há toda uma discussão sobre a importância, né, das políticas industriais. Como é que você vê todo esse jogo aqui no que diz respeito à bioeconomia, especialmente na questão brasileira, Daniel?
Sim. Ana, eu acho que a gente está vivendo um momento, digamos assim, muito particular e, quem sabe, especial da história do desenvolvimento das nações e, por que não dizer, do desenvolvimento das ideias. Durante muito tempo, a gente se acostumou a enxergar, não é, essa relação entre o Estado e o mercado como uma relação de exclusão, né? O Estado vai até aqui, ali começa o mercado, e, portanto, se eu escolher ter mais Estado, significa que eu vou ter menos mercado e vice-versa. E o que a gente percebe hoje, nos centros mais avançados de discussão sobre o futuro e sobre a economia, e eu cito aqui como exemplo que tem acontecido na Ásia, em particular na China, na Europa, em particular na Alemanha, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o que nós temos visto não é mais essa discussão, digamos assim, do passado. Se é necessário, se o Estado tem um papel a cumprir ou se basta o mercado agir sozinho. O que nós temos visto é um grande debate sobre como criar complexos produtivos que dominem a fronteira da economia no amanhã. Como Estado e mercado devem se coordenar nessas zonas de inovação, nesses novos desafios que batem à nossa porta, para, a partir dali, criar condições de competitividade que, em última análise, fomentem e valorizem, esse é o ponto, Ana, o interesse e o bem-estar nacional. Nós estamos assistindo a um renascimento de um nacionalismo produtivo, que, por sua vez, entra em choque, não é, com uma era de globalização que permitiu trocas comerciais, integrações de transporte e que agora vem passando, digamos assim, por uma discussão. E nós não sabemos ao certo onde isso vai parar. Se nós assistiremos a um refluxo com o fortalecimento dos estados nacionais ou se nós assistiremos, como eu particularmente acredito, a uma redefinição dos parâmetros dessa globalização no futuro, uma reglobalização. Mas seja como for, Ana, na chave desse processo, a meu ver, está um papel de um Estado que deve agir para criar condições, não para parar, para tolher, para proibir, para negar o mercado, mas para abrir fronteiras novas para a inovação, para o investimento produtivo, alongando espaços de tempo que são necessários para o investimento de risco, e, ao fazer isso, fomentar, não é, o avanço de capacidades produtivas locais que deem vantagens comparativas ou, em última análise, uma posição para economias nacionais no futuro. Nós assistimos hoje a uma luta de foices entre Estados Unidos e China e a Europa espremida no meio. E todos eles pensando como o Estado pode e deve se coordenar nessas chamadas políticas industriais e que envolvem a disponibilização de recursos preferenciais, o investimento em inovações de fronteira, a luta por técnicos e por técnicas capacitadas para que a sua economia possa vencer em áreas novas, de margens de lucros amplas e de oportunidades imensas, porém, ainda hoje em disputa, ainda hoje em avanço. Então, Ana, voltando aqui à sua pergunta anterior, parte dessa disputa está, sim, na inovação, na tecnologia, no investimento, mas também está no direito. Nós vemos, por exemplo, nessa discussão de sustentabilidade ou de bioeconomia, né, uma espécie de briga entre os países para ver quem é que define o que é sustentável e o que é que não é. Quem é que define que produto pode entrar em um determinado mercado que cumpre com um conjunto de critérios que aquele país estabelece. E como o mercado ele é muito ágil para assimilar parâmetros de referência, há uma espécie de competição para ver quem chega primeiro, né? A Europa fixa um padrão do que seria essa sustentabilidade, evidentemente pensando na sua realidade produtiva, e a China e os Estados Unidos reagem, tentando criar outros padrões que, por sua vez, abram espaço para novos mercados ou que favoreçam os seus produtores. E é nesse ambiente que países de renda média em desenvolvimento, como o Brasil, me parece que tem uma tarefa muito sensível a cumprir, que é de olhar para essa realidade e não esperar esse mundo novo ser pavimentado, ser pintado segundo as cores de um verde desbotado que prevalece no mundo de cima. E criar aqui as regras, os parâmetros e a força de inovação e de competição que, de fato, né, acentue esses nossos méritos, que valorize essa nossa capacidade de produção verde, mas um verde vigoroso que caracteriza uma realidade como a brasileira. E nisso, Ana, respondendo direto à sua questão, Estado, mercado e sociedade têm um papel a cumprir. Não será possível avançar nessas zonas de fronteira independente ou afastado do outro. E, em particular, essa definição de projetos nacionais, estratégias nacionais, me parece que veio para ficar.
Excelente, Daniel. Vou, então, para concluir a nossa conversa, fazer duas perguntas que são obrigatórias aqui nesse podcast. Uma tem a ver até com o título dele. Você, na verdade, já deu vários insights sobre isso, né? Mas se você pudesse, de uma maneira muito sintética, nos dizer como é que você vê essa relação entre direito e economia. E para você, é uma relação que faz parte da sua vida, até porque, como eu fiz na sua apresentação, né? Você está na GV Escola de Economia, né, São Paulo, e na GV Direito Rio. Como é que você vê isso, Daniel?
Olha, Ana, os economistas definem a economia como uma plataforma espontânea de trocas de bens e serviços segundo um preço em que esse mercado tende a um equilíbrio. Nós, no direito, temos a tendência, ou pelo menos uma parte de nós juristas, de ver, na verdade, essa plataforma não como algo espontâneo, mas criada em cima de uma infraestrutura de regras que são definidas pelo direito de propriedade, pelo direito de contratos e pela responsabilidade civil. E, a partir daí, por um conjunto de regras públicas orientadas pelo Estado. Então, o que para o economista parece um jogo natural, para a gente é, na verdade, um emaranhado de regras, que podem ser organizadas de uma forma ou de outra, gerando benefícios ou prejuízos para alguns setores, algumas empresas e alguns países, ou para outros. Então, eu diria que, assim, a direito e economia, para mim, é uma área em que eu tento compreender como essa infraestrutura das regras formais definidas pelo Estado e informais definidas por parâmetros científicos, culturais, ajudam a gente a organizar formas de troca de conhecimento, de experiências e de bens que podem permitir a países crescerem e se enriquecer ou, o contrário, ficarem para trás e empobrecer. De forma muito geral, eu vejo desse modo essa equação.
Excelente, Daniel. E, por fim, se você pudesse compartilhar uma experiência da sua trajetória, que é tão rica, inclusive com tanta experiência internacional e também nacional, né? Esse é um ponto muito interessante da sua biografia, seja da sua vida profissional, seja da sua vida acadêmica, né? A gente tem muitos estudantes que nos ouvem e que às vezes querem muito saber, assim, qual seria um conselho, uma dica, uma experiência que os nossos entrevistados teriam a compartilhar. Então, queria deixar esse espaço livre para você.
Tá bem. Ana, tem um autor que eu li durante o meu doutorado que dizia o seguinte: para a gente entender o avanço, o desenvolvimento, a gente precisa entender a relação entre o pé e o sapato. Então, por um lado, o pé que sente onde o calo dói. É ele que vai dizer o que precisa ser feito. E isso é a realidade, é a experiência, é o Brasil. Então, minha primeira dica é pensar a partir dos dramas e dos caminhos e méritos brasileiros, né? Deixar o espírito se envolver pelo Brasil. E quanto mais eu estudo outros países, eu viajo, mais eu vejo a beleza, a oportunidade, o quão fantástico e desconhecido o nosso país é. Mas, de outro lado, não basta isso para a gente conseguir avançar. É preciso que haja um sapateiro, né, um técnico, que consiga, com a melhor ferramenta intelectual disponível, trabalhar para criar as soluções, que construa ali um sapato, né, que de alguma maneira sirva adequadamente àquela realidade. E eu acho que aqui, né, a técnica é fundamental. E, portanto, não há muito atalho para se debruçar sobre. Não há muita alternativa a se debruçar sobre o melhor conhecimento técnico. E no direito, estudar os clássicos, estudar os principais autores do direito fora do Brasil e no Brasil, entender que tipo de análise eles faziam, como tentavam endereçar os problemas do seu tempo. E aí, né, a partir da personalidade e do instinto pessoal, ligar essas duas coisas e tentar, quem sabe, oferecer, não é, um caminho único, um caminho novo da técnica com o Brasil para criar aí, quem sabe, soluções e oportunidades de avanço para nós.
Sensacional, Daniel. Você não mencionou especificamente, mas eu acho que também entra muito aí, até pela sua trajetória, não só esse gosto, essa vocação, mas também essa abertura para o novo, né? Que é o que te possibilitou, por exemplo, a partir de um determinado momento, falar: olha, por que não abraçar esse tema com um pouco mais de cuidado, né?
E não ter medo de errar, sabe, Ana?
Sim.
Porque eu acho que o jovem estudante brasileiro, e talvez um pouco do ambiente que muitas vezes se tem no Brasil, essa expectativa de que a solução está dada, o caminho certo está pré-definido, o segredo do sucesso está ali escrito, aquele coach me disse. E, na verdade, a gente vai construindo a nossa trajetória errando, acertando e deixando um pouco as nossas sensações também nos conduzirem, nos provocarem, não é? Então, eu acho que se jogar no escuro, tentar o novo, abraçar novos temas, novos desafios, é uma condição, não é, para o desenvolvimento, para o avanço, e eu acho que essa é a minha dica para os jovens estudantes brasileiros.
Excelente, Daniel. Olha, muito bom aqui te ouvir, aprender tanto com você. Obrigada mais uma vez pela presença. Continuo aqui te acompanhando e sempre te desejando muito sucesso, tudo de bom para você.
Ana, você é uma inspiração para a minha geração, para a nossa geração. Eu que aprendo imensamente com você. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu sucesso e muito obrigado, muito honrado com o convite.
Obrigada, Daniel.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais. Thank you.